cultura, música e cidadania. Web Rádio Fapcom, conectada com você.
Ciência em Pauta.
Olá, ouvinte da Web Rádio Fapcom. Eu sou o Fábio Henrique. No programa Ciência em Pauta, você confere as principais coberturas, especiais e entrevistas sobre pesquisas contemporâneas na área de comunicação social e filosofia, produções científicas da Fapcom e lançamentos da editora Paulus. Nesta edição, vamos conhecer Estratégias do Olhar Fotográfico, livro lançado recentemente pela editora Paulus, que compõe a coleção Cadernos de Comunicação, com participação da Fapcom. O livro é destinado a alunos dos cursos de Rádio, TV e Internet, Fotografia, Multimídia e interessados na área. O autor, Adriano Miranda, professor e coordenador dos cursos tecnológicos de Multimídia e Fotografia da Fapcom e doutor em Comunicação e Semiótica, irá conversar comigo sobre a produção deste livro. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Fábio. Tudo ótimo.
É um prazer recebê-lo aqui. Professor, como surgiu o interesse pela fotografia?
Bom, fotografia, às vezes você escolhe ela, às vezes ela te escolhe, né? No meu caso, eu acho que a fotografia me escolheu. Meu pai já fotografava e eu era muito fascinado com os equipamentos, com as máquinas e tudo mais. E acho que eu forcei tanta barra que uma hora ele liberou. Ele falou, ó, você vai ter que fotografar. E aí foi muito cedo, uns 12, 13 anos, né? Mas é engraçado que só a foto não era algo assim interessante, porque eu acho que o legal de fotografar era mostrar a foto depois. E aí mostrando as fotos, apresentando, né, os famosos albinhos fotográficos que tinham antes. E aí eu comecei a ver que, bom, tem alguma coisa interessante aí na fotografia.
E como surgiu a ideia de escrever um livro voltado para o olhar na fotografia?
Teve uma indicação da Paulus que havia um interesse nessa área, que é um primeiro livro numa área deles, não tem outro livro na área de fotografia. É um livro que eu digo que ele é uma colaboração junto com os alunos, porque não tem como você criar um assunto desse sozinho. E depois de 15 anos dando aula nesse assunto, eu vi que a percepção, assim, não é só, como eu falei, não é a técnica fotográfica, né? E cada vez a técnica está mais intuitiva. Acho que a questão hoje é mais o olhar mesmo. Como é que você desenvolve? E será que esse olhar você tem estratégias para conseguir algo? Assim, por exemplo, como... Será que eu tenho uma caixinha de ferramentas aptas, por exemplo, para cada coisa que eu for fazer? Será que é uma campanha? Será que é um cartaz? Ou até simplesmente uma foto que chame a atenção? Será que eu sei exatamente quais são as estratégias? Então surgiu dessa dúvida. E aí eu me empolguei um pouco e coloquei no livro algumas coisas que são exercícios que eu achei que poderia ter um apelo prático, né? Que pudesse desenvolver um pouco. Então foi assim que surgiu.
Posso dizer, professor, que é muito bom para um estudante dessas áreas ter um livro voltado para a fotografia. Agora, para explicar um pouco para o nosso ouvinte, o que é um olhar fotográfico?
A questão do olhar fotográfico é uma linguagem visual, né? Vamos dividir um pouco. Uma coisa é o que você bate o olho e vê, né? Algo que é o primeiro impacto que o nosso olho tem. Tipo, é quando a luz atinge o nosso olho. Então, é uma questão do órgão, né? Agora, tem um outro papo que é quando essa imagem ela vai ser codificada pelo nosso cérebro, né? Ou seja, aquela imagem interna, né? E é isso que a gente chama de visual. Esse aspecto visual, ele também é construído, né? Também não é dado, também não é pronto. Então, a questão de você criar um livro sobre esse olhar fotográfico, estou falando, na verdade, é um nome diferente, para falar desse visual, né? Dessa projeção das imagens internas que a gente tem. E é interessante que a gente faz duplo caminho. Tem horas que eu produzo imagens e que faço elas, as pessoas pensarem através dela, e outro caminho que eu faço ao contrário, que eu olho uma imagem e fico pensando, o que essa pessoa quis dizer com isso? E vou projetar. Por exemplo, imagine que eu estou fotografando um interruptor, uma tomada. E uma pessoa olhando aquilo falou, nossa, a pessoa fotografou de um jeito que parece um rosto, parece uma face, né? Ou seja, não está uma face, é uma tomada que está ali, mas a sua projeção do visual que vai levar a isso, né? Então o livro quer dizer um pouco isso, só que isso ele chega num ponto que quando eu vou articular para significar algo, para dizer algo, ele vira linguagem, né? E essa linguagem ela é dinâmica, né? Ela é em ato, ela só acontece quando alguém vê a minha foto. Quando eu mostro. Aí volta a história dos albinhos que eu falei, por isso que eu comecei a gostar de foto pelos albinhos. Que a foto, ela, na verdade, só existe na hora que alguém está vendo, na hora que alguém está tentando decodificar o que está existindo ali e alguém está dialogando com aquilo. Significa que alguém pegou aquela imagem e teve uma questão de abstração e vendo aquela coisa, visão de olhos fechados.
Quais assuntos o estudante pode encontrar no livro?
O livro ele tem uma sequência quase procedimental da fotografia. Ele começa com elementos mais básicos da composição. A fotografia hoje é interessante. O aluno que vai se dedicar a estudar fotografia, ele tem que também estar voltado para a área de design, né? O fundamento de design. São as formas que vão ter que aderir a um conteúdo. Então, o princípio de tudo é como o princípio do design. É um princípio de composição, um princípio de lógica, um princípio de... Será que essa é a melhor forma? E design não tem muito que... Não tem muito que você ficar... por exemplo, se é um design de uma garrafa, ela não é funcional, ela não vai servir para nada. Assim como a fotografia também. O design ele é definitivo. É a primeira parte. A segunda parte eu já falo que depois desse design ele apropria algumas coisas. Bom, eu tenho que contar histórias. E essa função narrativa, eu posso usar ela na publicidade, eu posso usar no fotojornalismo, eu posso usar na imagem corporativa de uma empresa, eu posso usar, depende, numa campanha artística, ou enfim, né? E aí isso tudo eu chamei de narrativas, que é quando você conta histórias de pessoas, de lugares, de tempos, né, e tudo mais. E por fim, no último momento, aí tem a última parte que fala sobre quem está falando na foto e para quem estou falando na foto. Então, é um terceiro estágio, mas é um estágio interessante que ele articula o momento de autoria, credibilidade, né? Hoje você vê, por exemplo, umas coisas interessantes, é como um desafio que você tem do turismo hoje. Uma revista oficial de turismo, sei lá, revista do estado da Bahia, por exemplo, vai mostrar as praias maravilhosas, às vezes, né? E às vezes um blog de um sujeito que viaja para lá, que ele faz a foto com o celular dele, vai mostrar o real. E aí você pensa, qual que tem mais credibilidade? Talvez é isso que a gente tem o enigma hoje da foto. Onde que está a credibilidade e o que, que eu tenho que articular de sentidos para a pessoa acreditar numa imagem? Então, essa é a última parte. O livro ele tem uma característica assim. Ele vem com uma explicação teórica, tentando simplificar algumas... pelo menos 80 anos de estudo que a gente tem de fotografia consolidados. E, por fim, uma proposta meio desafiadora, que é uma proposta de um exercício, né?
Existe alguma dica para se obter uma boa imagem?
Ah, sempre tem, né? Porque, na verdade, quando você faz uma fotografia, eu acho que a fotografia começa na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? E depois ela vai ali. Mas não é que não signifique que não existe também uma fotografia fortuita, do acaso, né? Mas eu acho que talvez algo que seria interessante para a pessoa, sem pensar quando fotografa, é projetar quem está vendo, sabe, na fotografia. É para quem essa foto. E outra coisa interessante, né, é se projetar. E aí é algo muito interessante que talvez as crianças fazem mais do que a gente isso. Quando tira foto de algo, ela está tirando uma foto do que ela vê de algo. E não do que as outras pessoas querem que ela veja de algo. Então é engraçado que essa experiência, você coloca uma câmera na criança, a criança vai fotografar a nuvem, vai fotografar o chão, fotografar a tela da TV, e você fala, mas eu nunca fotografaria isso. Mas é o que ela realmente vê, é o que ela realmente acha que produz sentido. Então acho que é um pouco do que a gente tem que voltar ao nosso olhar de infância.
Professor, atualmente a fotografia na era digital ganhou destaque nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre a ascensão e distribuição gratuita de imagens feitas por pessoas comuns?
Teve uma história que é bem icônica sobre a fotografia. Os fotologs era o seguinte, era um grupo da Dinamarca, da Finlândia, se não me engano, que eles criaram sites que você poderia colocar fotos e você comentaria. Eles já tinham na mão uma espécie de Instagram na época. E só que aí foi uma coisa interessante. A princípio, lá na Europa, eram fotógrafos com fotos assim mais trabalhadas, com luz e tudo mais. Aí entrou no gosto dos brasileiros. E aí os brasileiros começaram a encher de foto ali. Foto lá da moça tomando banho na caixa d'água, o sujeito fazendo pose em frente à parede de reboco, gente na praia, foto família, Natal, né? Aí os finlandeses, né, lá com a questão do fine arts da fotografia, tipo, a fotografia, o seu aspecto de arte, resolveram limitar. Eles falaram assim, olha, as contas brasileiras só serão abertas a partir das 3 horas da manhã. Mas o brasileiro ficava esperando até as 3 horas da manhã para abrir novas contas, e aí foi enchendo o fotolog. Enfim, eles foram restringindo, sumiu o Fotolog e apareceu o Instagram. Olha como é que é a coisa. Nesse negócio do Fotolog tem uma lição aí que foi dada. Eles queriam ter um controle de qualidade, sabe, das fotos. Eles queriam, não, aqui só vamos colocar fotos que tenham um aspecto artístico. Não tem como, você não controla a imagem, você não controla o que as pessoas conseguem fazer ou qual é o sentido da imagem, você não controla. Então, o que tem que se fazer é que no meio digital é realmente absorver o incontrolável mesmo. Como o Instagram é um incontrolável, eu posso fazer o Instagram que eu bem quiser, já que a imagem ela permite isso. Então, acho que o meio digital ela trouxe esse enigma aí de que a imagem, e reafirmou isso, que a imagem é incontrolável. Tem outra coisa também, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no meio digital também favoreceu uma outra forma de pensar em fotografia, né? A fotografia você tinha, não é só assim que enriqueceu o processo de exibição, porque isso de fato enriqueceu. O processo de exibição hoje é muito mais efetivo, né? Os portfólios online e tudo mais. Mas tem um algo além disso também que eu acho interessante, é que mudou uma forma de pensar em foto. Antes você, vou pensar em fazer uma foto. Hoje você faz uma foto que às vezes já foi pensada. Então é engraçado, eu digo assim, que às vezes a gente não olha mais as fotos, mas as fotos que olham a gente. É a história do selfie, por exemplo. A pessoa pensa, bom, se eu for um dia, né, se porventura, oxalá, eu vou lá para Paris, eu vou ter que ter um selfie na Torre Eiffel, porque todo mundo faz um selfie na Torre Eiffel. Então já não sou eu que faço a foto, mas a foto que me faz, a foto que gera essa personalidade e identidade. Então acho que esse é o segundo aspecto que eu acho interessante. E talvez isso não existiria se não fosse toda essa profusão dos meios digitais, né?
Por falar em selfie, é engraçado o modo como as pessoas encaram esse novo jeito de tirar foto, né? Hoje é comum ver em perfis de redes sociais todo tipo de selfie, viagens, amigos, festas.
A sua identidade, né? O que você faz ou o que você gosta tem que ter imagem. Se eu sou uma pessoa que tem um interesse partidário, eu tenho que ter uma imagem. Se eu sou uma pessoa que adoro gatos, mas não gosto de cachorros, eu tenho que ter uma imagem que comprove isso. Se eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu tenho que ter uma imagem falando que eu vou viajar. Então é interessante que, tipo, talvez a relação que você tem com os gostos tem que passar, de certa forma, pela imagem. E aí percebe que isso tem uma forma de identidade, né? E você se identifica, você cria identidade a partir das imagens que você produz. E aí, mais ou menos assim, você olha para uma outra pessoa, você vê a roupa dela, você fala, bom, então essa pessoa, eu já pressuponho que ela é de uma certa classe, que ela comprou essa roupa em tal lugar e tudo mais. Da mesma forma como eu olhar um perfil de uma pessoa. E aí eu falo, bom, então essa pessoa, ou pelo menos é aquela, quer passar, né, da imagem. Então acho que ele cria essa identidade. E aí que tá esse sentido das estratégias mesmo. Já que ele cria tanto, mas a gente, ao mesmo tempo que ele cria, a gente não acredita mais. Tem uma descrença também, né? Uma descrença daquela coisa. Não sei se se as pessoas ainda acreditam em imagens de perfil de redes sociais, né?
Professor, você é um fotógrafo saudosista? Acredita que a melhor fotografia é aquela revelada manualmente? Ou o que importa é a técnica e o olhar fotográfico?
Não, tem diferenças, né? E é interessante os suportes da foto, né? O problema da foto digital, aliás, não é nenhum problema. A característica dela de estar em uma tela é que a tela tem sua característica que você vê primeiro a tela, depois você vê a foto, né? E quando você vê no papel, você vê primeiro seus pigmentos e tal, e texturas, e talvez o olhar ele possa ter mais elementos. Mas eu posso ser também leviano em falar isso. Porque pode ser que a gente está numa fase que... isso também não pode ser tão importante, mas é interessante que são duas correntes, assim. Eu vejo hoje em dia, quando você vai em qualquer feira dessa de fotografia, de inovações tecnológicas e tudo mais, sempre tem um espaço para o sujeito que oferece o papel fotográfico, fine arts, uma impressão fotográfica numa tela, uma impressão fotográfica, por exemplo, numa tela que é de uma canvas, por exemplo, de algodão. Então é engraçado que, ao mesmo tempo que se desenvolve muito a questão das telas assim de eletrônicas, né, de tablets, celulares, e notebooks e tudo mais, também, outro lado, foi que acho que nunca antes revelaram tantas fotos como hoje em dia. E aí você vê fenômenos, por exemplo, que eu acho interessante, esses fenômenos, por exemplo, essas editorações eletrônicas, gráficas, são pequenas revistas, são pequenos livros, né, esses que são feitos em quiosques e tudo mais. E as pessoas acabam incorporando isso, né? Então, eu acho que tem os dois lados, né? Que é claro que a profusão da imagem das telas é muito maior. Mas, se a sua pergunta foi pessoal, eu ainda acho que no papel ainda tem uma certa diferença, ainda tem uma certa resistência, né? E eu pode ter certeza, pode vir dois fotógrafos para mostrar o seu trabalho. Um fotógrafo vai mostrar com uma tela, sei lá, um tablet, por exemplo, e vai mostrando a foto. E um outro ele revelou. Esse que revelou, ele teve, além de todas as etapas do primeiro, ele teve que pensar qual papel, qual tamanho, qual formato, a pasta, como eu vou carregar isso, como é que eu vou entrar nisso. E são preocupações interessantes. E você vê, por exemplo, a quantidade que até hoje em dia tem de exposições fotográficas, né? Pessoas que vão nas exposições e vêm porque tem o fato de você, mesmo sabendo que é uma reprodução ou sabendo que é uma original assinada, por um laboratorista, por tudo mais, você tem uma outra relação com a obra, né? Isso, claro que eu estou falando no segmento de artes, né? Agora, pode ser que em outras áreas, na área publicitária, em outras áreas aí, não seja tão importante assim, a questão do impresso, né?
Qual a importância da fotografia na comunicação?
É, a fotografia é o suporte, né? O que é... Talvez a fotografia sempre vai existir como um suporte da imagem. Mas a imagem, ela... A imagem é a comunicação, né? A gente se comunica por imagens. E sempre foi assim. Desde o homem do paleolítico, das cavernas... até passando pelas revoluções industriais. Pode ser que essas imagens elas não estavam configurando, por exemplo, em ilustrações ou em representações, poderiam ser projeções que a pessoa faria para o leitor, ou até, por exemplo, em algo mais tangível, né? Você vê, por exemplo, quando começa a desenvolver as revistas, por exemplo, como a gente conhece hoje com as imagens, isso eu estou falando no Brasil, 1904, 1906, quando elas começam a incorporar as imagens, a leitura ela fica diferente. Não que ela fica mais leve, mas que você consegue agregar outros elementos àquele leitor. Você consegue colocar ele numa outra relação com aquilo. A publicidade seria muito difícil se não fosse trabalhar com a imagem. E a imagem que eu digo é a imagem ampla, não só o que se vê, mas o que se projeta do que se vê. Aí o jornalismo, aí você pensa, por exemplo, até segmentos mais afastados que poderia se falar... Que, por exemplo, como relações públicas, quando pensa numa imagem corporativa, que é um dos temas que eles têm que se preocupar, o que seria essa imagem se não fosse uma forma consolidada nas fotos, por exemplo? E a foto de um profissional, a foto de uma empresa, a foto de uma linha de produtos, né? E pensar tudo isso é pensar numa imagem mais ampla, né? E é interessante que o nosso cérebro, quando ele capta isso, quando a gente processa essas imagens que a gente tem, assim que a gente entende, ou seja, eu posso perfeitamente encontrar você, eu vejo que você está, sei lá, com roupas de grife, roupas de marcas e tudo mais, e o seu discurso às vezes pleiteia lá, sei lá, pensando sobre o que é o comunismo e tudo mais, eu vou falar, poxa, alguma coisa está errada. Enquanto a imagem dele está falando alguma coisa, o discurso dele está indo para outro local. Então isso a gente tem uma habilidade muito grande de fazer isso, né?
O que é preciso para ser um bom profissional de fotografia?
É, o profissional de fotografia hoje, ele mudou. Se fosse pensar uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, se procuraria um bom fotógrafo, ou seja, um bom técnico, um sujeito que tivesse uma habilidade e competência da área, ou seja, ele pudesse mexer num equipamento, tivesse um bom equipamento, pudesse trabalhar com luz e lentes e tudo mais. Hoje, parece um pouco que isso já não é tão suficiente. Você apenas lidar com o equipamento, apenas lidar com a técnica, né? Prescinde que esse profissional também tenha uma competência de, primeiro, pensar nessa imagem, pensar nesse público. Visto que, por exemplo, esse público vai ter contato com milhões de imagens e ele tem que, daquelas milhões... Vamos pensar um exemplo mais concreto? Eu tenho que pensar numa imagem que vai para uma embalagem. Aquilo tem que ter algo que salte o olho da pessoa. Isso não é uma outra, como qualquer outra embalagem. Eu posso ter isso um panfleto de uma pizzaria ou qualquer outra coisa que eu tenho que realmente chamar a atenção e ter uma comunicação eficiente. Então aí já não é só eu ter todo o conhecimento lá de como é que monto as luzes, a melhor objetiva, a melhor câmera e o melhor processo. Eu tenho que entender como é que eu componho isso, né? Essa composição é uma linguagem, ou seja, ela só vai fechar na cabeça de quem olhar essas fotos. Então, eu tenho que entender de linguagem. E linguagem é um estudo específico. Esse profissional ele tem que ter bagagem, tem que ter repertório, ele tem que ver coisas, ele tem que ter uma bagagem cultural vasta. Senão, ele vai ficar apenas limitado a ser técnico. Agora, o engraçado é que a técnica nos seduz muito. Quando você começa a fotografar, você quer comprar um equipamento, uma lente, aquilo é muito empolgante. Só que depois você tem que lembrar que você tem que fazer alguma coisa com aquilo, porque o equipamento por si só não é nada, né? E aí que entra a questão da linguagem, os desafios de você criar métodos, processos e de sempre se redescobrir. Talvez o melhor fotógrafo é aquele que fica que não fica muito satisfeito com as suas fotos. Ele sabe que a foto só termina mesmo na cabeça de quem vê. E é isso que ele tem que entender. O que ele projeta com a imagem, o que ele projeta com isso tudo. E também entender uma coisa que às vezes é difícil a gente saber. Como qualquer outro trabalho, lidar com imagens tem um diferencial. porque lidar com imagens, eu não controlo o que você vê. Talvez é como literatura. Na hora que eu escrevo, eu até sei o que eu posso te dar de impulsos criativos ou de insights, né? Insights é uma palavra bonita pra gente falar, tipo, sacações, né? Eu tenho uma sacada. Eu sei até vários elementos que eu posso fazer. Mas eu não controlo ao certo se você vai gostar ou não. Por isso que é interessante hoje em dia, né? Às vezes você vê na internet uma foto, o sujeito fala, nossa, mas que preconceituoso, nossa, mas que maravilhoso. Ué, como é que pode opiniões tão distintas de uma imagem só que não tá dizendo, às vezes, nem isso? Então o profissional vai ter que entender que ele vai lidar com um oceano, assim, aberto de possibilidades, e ele nunca vai ter o controle, né? Ele vai ter que saber que a cada passo, a cada peça que ele for criar, ele vai ter que lidar com o imprevisível.
Foi um prazer conversar com você, professor. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e desejamos muito sucesso com o livro. Para você que quer saber mais sobre estratégias do olhar fotográfico, o livro já está à venda nas livrarias. Até o próximo Ciência em Pauta.
Ciência em Pauta.
Web Rádio Fapcom.
Locução e roteiro, Fábio Henrique. Produção, Juliana Lopes. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção artística, Márcia Carvalho. Web Rádio Fapcom 2015.